We're turning this morning to the letter to the Hebrews and chapter 12.
Eu abro nesta manhã na carta aos Hebreus, capítulo 12. E eu lerei parte do versículo 1 e o começo do versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Que diz, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E o assunto é perseverando na vida cristã, e este é descrito aqui como uma corrida. Nós entramos nessa corrida pela fé. Quando nós passamos a crer no Senhor Jesus Cristo e confiamos as nossas almas ao seu poder salvífico e assim entregamos o nosso todo a Ele. Será que nós já entramos nessa corrida? Ou será que estamos apenas nas arquibancadas? Uma corrida fala de progresso. E a pergunta que nós sempre devemos fazer a nós é se nós já entramos nesta corrida, nesta carreira, será que estamos progredindo? Será que estamos preocupados em maximizar esse progresso? Será que desejamos santidade, comunhão mais próxima com o nosso Deus, grande utilidade no seu serviço, grande resiliência em tempos de dificuldade e tribulações? Esses versículos representam um apelo cheio de paixão para que tenhamos lealdade a Cristo em obediência e em serviço, por paciente perseverança em nossa profissão de fé. E começa com a palavra portanto. Essa é uma palavra rara e enfática, e ela representa o clímax dos argumentos do apóstolo indo desde o capítulo 10 até o capítulo 12. No final daquele capítulo, do capítulo 10, ele nos exorta à confiança e ao comprometimento, que diz, não desprezem a confidência de vocês, não lancem fora a confiança. A nossa confiança está no nosso Deus e em nosso Salvador Jesus Cristo. Nós cremos tudo aquilo que as Escrituras revelaram acerca dele. E o apóstolo nos lembra aqui, no final do capítulo 10, que ele virá gloriosamente. Essa é a nossa confiança, que ele fala também aqui do comprometimento, no versículo 36. Ele diz que nós precisamos de paciência. Essa é a palavra que denota perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, recebais a promessa. A corrida na qual todo crente entrou é fazer a vontade de Deus de coração, viver pela fé. Veja aqui o versículo 38 que diz, o justo viverá da fé. E alguns dizem aqui que a ênfase, este é um texto citado de Abacuque que diz, vivendo pela fé. E é isso que o capítulo 11, então, catalogará para nós. Ele nos mostra aquela grande nuvem de testemunhas que viveram por sua fé. Foi um princípio ativo que havia em suas vidas. E nós lemos no fim daquele capítulo que a descrição de várias maneiras em que a fé deles foi exercitada e fortalecida. E o capítulo 12, versículo 1, então, mostra que essas coisas foram escritas, elas foram colocadas para nós na Escritura como uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados por elas. A palavra significa nós estamos completamente envoltos nessas testemunhas, na vida deles. E aqui há tanta inspiração para que nós busquemos viver a vida cristã e a viver pela fé. Eles são ditos que são descritos como testemunhas. E essa palavra é usada na Escritura em duas maneiras bem chave. Em primeiro lugar, significa aqueles que testificam. E aqui, claramente, o testemunho do capítulo 11 são aqueles que testificam pelas suas vidas que a sua confiança e o seu comprometimento estavam no Senhor Jesus Cristo, o seu futuro Salvador. Mas a palavra testemunhas também é usada para descrever espectadores. E agora eu já ouvi isso sendo dito e tenho certeza que muitos já ouviram. Quando os esportistas jogam ou estão praticando seu esporte e quando nós temos uma torcida nos assistindo, eles dizem, é como um, se for no caso de futebol, é como ser um 12º jogador. E aqui o apóstolo fala figurativamente, vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, eles já foram antes de vocês, eles viveram pela fé, eles passaram por desencorajamento e dificuldade. Que ele seja um grande encorajamento para vocês quando vocês correm a corrida, a carreira. Eu gostaria de refletir nesta manhã sobre a maneira da vida cristã como ela é descrita aqui. E é uma vida cristã na qual devemos perseverar. E eu gostaria, em segundo lugar, de ver os obstáculos a essa perseverança que são mencionados aqui. E, por último, se o tempo permitir, eu mencionarei as ajudas que nos são dadas aqui para que perseveremos na vida cristã. E a primeira coisa que temos que explorar é o fato de que a vida cristã é descrita aqui como uma corrida. Uma corrida. Pensemos aqui nos jogos gregos, nas Olimpíadas. Eles estavam na mente do apóstolo quando ele usou essa ilustração. E é uma ilustração de esforço. O esforço de um atleta implica em disciplina, autonegação, foco e concentração, progresso, perseverança. Será que temos, como cristãos, a mente de um atleta? Ou será que nós só estamos derrapando pelas nossas vidas? A fé é importante para nós, mas não é um princípio que nos move à disciplina, ao esforço para o Senhor, ou a uma resistência firme para com o mundo, ou uma grande resolução e decisão de viver mais e mais de uma maneira que mostra um desejo para um viver santo, para um caminhar piedoso. É isso que é mencionado aqui. Aqui a mentalidade de um atleta. Mas o que temos aqui exatamente em mente quando o apóstolo fala de correr a carreira ou a corrida? Não é apenas um caso de ser um crente em ação o tempo todo. Uma corrida, tem um caminho escolhido. Todo verdadeiro filho de Deus tem este caminho, este curso, esta via que eles têm que percorrer. Há muitas similaridades. Há, por exemplo, um mesmo destino, mas nós temos várias dificuldades. O final do capítulo 11 nos mostra que a corrida de cada um, o caminho foi diferente de um crente para o outro. Alguns foram chamados a viver uma vida de retidão no meio de uma geração perversa, impiedosa. Outros foram chamados a sofrer tormento, morte, sofrimento. Mas o que está em mente aqui? Em primeiro lugar, é uma vida de comprometimento. Eu já usei essa palavra e eu gostaria de voltar ao capítulo 10, porque lá o apóstolo, como eu disse, ele diz, então, o portanto que ele fala no capítulo 12, fala de um grande clímax ao argumento do apóstolo no capítulo 10. E no capítulo 10 ele fala de um compromisso para com a verdade. Veja o versículo 23, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, sem vacilar. Sim, Aquilo que cremos em relação a Jesus Cristo, por exemplo, porque Ele é o todo-suficiente Salvador, Ele é o Filho de Deus, Ele veio a este mundo, que o Calvário foi um evento único e focal para toda a história. E assim, porque através dele nós temos a vida eterna, a esperança do céu, os seus olhos estão sobre nós e nós somos chamados a viver para ele. Nós cremos nas doutrinas de Cristo, elas estão sempre sob ataque e nós somos chamados a ter um comprometimento com a verdade. Toda geração tem a sua batalha espiritual especial e eu sei que todos aqui são bem convencidos de que há uma batalha hoje em dia, por exemplo, na questão do culto. É parte do nosso comprometimento. Nós temos que perseverar. Haverá muitos desencorajamentos. Nós muitas vezes ficamos tristes quando ouvimos de igrejas caindo, alguns da nossa família não convencidos acerca do culto reverente e tradicional. Isso é parte do nosso comprometimento para com a verdade. Então nós vemos aqui o versículo 25. Há um comprometimento para com a igreja, não deixando nossa mútua congregação. Tem sido bem difícil, não tem? Nos últimos 18 meses com a pandemia, eu acho que todo pastor poderia te dizer como ele se sente quando ele vê uma igreja tendo que usar máscaras. Faz isso ser algo mais difícil, mas nós temos que perseverar. Nós somos comprometidos uns com os outros, com a igreja local, com o seu ministério. Essa é a instituição apontada por Deus para a edificação do seu povo, para o fortalecimento de sua causa, para ganhar almas para a honra e glória do seu nome na terra. Nós estamos comprometidos com essas coisas. Nós devemos perseverar apesar de todas as dificuldades. Versículo 32 fala daqueles dias antigos, quando nós suportamos grande combate de aflições. Eles haviam sofrido escárnio, ameaça dos seus próprios conterrâneos e apesar disso eles perseveraram. Esta é a corrida para a qual todos somos chamados. Nós somos chamados para manter o nosso comprometimento perseverante à chamada de Cristo, de maneira diligente e energética. Nós decidimos viver uma vida santa em um mundo impiedoso. Nós decidimos ser separados o máximo possível das coisas mundanas. Isso é parte da corrida. Nós estamos aqui ativos no serviço do nosso Salvador. Será que todos nós temos esta mentalidade nesta manhã? É uma corrida a ser corrida. Corramos, então, a carreira que nos está proposta. William Gould, o antigo puritano, disse: isso significa ser o mais veloz e fazer o maior progresso possível. Nós podemos estar na corrida, mas será que estamos buscando correr a raça? A fazer o progresso que podemos com a ajuda do Espírito de Deus? Essa é a exortação aqui. Não estarmos satisfeitos em viver como crentes que estão apenas com metade do coração posto na causa, mas nos estimulando a progredir, porque nós amamos ao Senhor, porque nós temos corações que são gratos por tudo aquilo que Ele fez em nos ganhar para si mesmo e nos salvar dos nossos pecados. Será que estamos ansiosos por viver vidas imaculadas pelo pecado e pelo mundo? Será que estamos preocupados em progredir para sermos semelhantes a Cristo? Será que ansiamos por ser usados mais, por produzirmos mais fruto no seu serviço, para estar caminhando mais perto de Deus? Esta é a corrida. Mas nós precisamos corrê-la, diz o apóstolo, com paciência ou perseverança. Esta é a mesma palavra transmitida que diz: suportou a cruz. No versículo 3, Cristo suportou a contradição de pecadores contra ele. Essa é a mesma palavra. E este é o coração, o cerne da exortação do apóstolo. Perseverem. Não é sempre fácil perseverar na fé, na raça cristã. Nós podemos, às vezes, nos tornar desencorajados, abatidos por tantas coisas. Pode haver grandes pressões colocadas sobre nós, grandes fardos. Por que o apóstolo, então, nos exorta a perseverar? Bom, porque, primeiro, por causa do cumprimento da corrida. É uma vida inteira para Cristo. Nós não devemos ser como fogos de artifícios, em que um momento nós estamos iluminados, nós subimos ao céu em grandes cores e beleza, e de repente desaparecemos e caímos nas trevas. Não. O crente tem o dever de perseverar. Nós devemos viver uma vida de que, do começo ao fim, reflita a nossa confiança e comprometimento ao Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos perseverar por causa das dificuldades que aparecerão. Capítulo 11 mostra que há muitas dificuldades. E as nossas próprias experiências nos lembram disso. Mas nem sempre é fácil ser um crente. Eu ouvi de uma jovem senhora na semana passada que desistiu da universidade depois de 1 ano. Ela não estava preparada para a impiedade, a imoralidade e a bebedice que ela viu, que ela testemunhou. E ela passou tanto tempo ali e ela decidiu voltar para casa. Não é fácil, é? Sempre ser um cristão? De certa forma, ela perseverou, porque ela se recusou a se comprometer por causa de todas a imersão daqueles estudantes em coisas mundanas. E em terceiro lugar, por causa das dificuldades, do cansaço que sentiremos se nós perseverarmos na vida cristã. William Carey uma vez disse, ele disse de uma maneira bem conhecida, ele falou assim, às vezes, que eu posso caminhar e me arrastar. Nós não queremos criticá-lo por ele ter dito isso, ao invés de ter dito que poderia correr, mas ele estava falando que ele iria perseverar, porque a vida dele estava cheia, então, de desencorajamentos. Certa vez, houve um grande incêndio no seu tempo na Índia, e ele perdeu tanto do seu trabalho. Ele podia ter desistido, ele podia ter questionado por que o Senhor então permitiu que tudo isso acontecesse. Mas ele perseverou, confiando no Senhor, crendo que no fim das contas ele iria provar a mão sustentadora do Senhor. John Brown uma vez disse, nós devemos perseverar porque o mundo, a carne e o pecado, como grandes ondas, vão contra nós. A vida cristã é uma na qual precisamos de graça para perseverar. Pode ser algo isolado, ser um crente num lugar, num local de trabalho, ou como pais, se os nossos filhos se saírem de perto do Senhor, nós tentamos rodeá-los com conhecimento da verdade, nós oramos por eles, nós os aconselhamos, mas eles rejeitaram. E alguns têm filhos que rejeitaram e saíram dos caminhos corretos, e eles abandonaram aquelas coisas que nós cremos ser boas e certas, e pode ser tão desencorajador perseverar na vida. Na vida da igreja também. Por exemplo, os professores da escola dominical, pode ser difícil, nós vemos pouco encorajamento na nossa escola dominical. Os oficiais da igreja, nós temos que lidar com questões pastorais. E muitas vezes coisas difíceis e desencorajadoras essas são. Corramos com paciência, diz o apóstolo, a carreira que nos está proposta. Mas e os obstáculos? Ele fala de duas categorias de obstáculos. Que ele diz então, Eles deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado aqui, normalmente cresce que aqui refere-se ao pecado do coração, aquele que habita dentro de nós. Nós podemos nos inclinar ao orgulho, ainda que estejamos tentando fazer coisas santas, nós podemos nos ser vencidos por egoísmo, nós entristecemos-nos com essas coisas, elas nos rodeiam, elas nos impedem, e assim nós não obedecemos ao Senhor de coração como gostaríamos. Miserável homem que sou, diz o apóstolo, o bem que eu quero fazer, esse não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. John Owen, ele crê que esta referência aqui se refere ao pecado da incredulidade, e nós voltaremos a isso em um momento. Mas quais são esses embaraços? E o apóstolo diz, deixando todo o embaraço. Aqui temos a ideia de algo que nós podemos ficar sem, mas algo que nós estamos tentando, escolhendo reter. Agora, um atleta, ele não amputa a si mesmo para correr mais rápido. Isso seria uma tolice. Não, essas partes são essenciais. Mas, e o crente não é chamado a deixar de lado deveres essenciais e responsabilidades. Não. E às vezes pode ser difícil. Quantas mães, por exemplo, têm 4 ou 5 filhos e elas sabem que os filhos tomam tanto do seu tempo, e ela dirá: ah, eu queria ter mais tempo para devotar-me ao Senhor. Eu queria ter mais tempo para ler as Escrituras. Pode haver tempos em que nós falhamos nos próprios deveres da vida. E nessas horas é onde a nossa fé brilhará. Nas responsabilidades de todo dia, aqueles que nós não podemos deixar de lado, nós perseveramos. Nós nos mantemos dependendo do Senhor e buscando-o o melhor que podemos. Mas quais são esses pesos que devem ser deixados de lado, esses embaraços? Bom, pensemos no seguinte: você tenta correr e você saberá quais são os pesos. Imagine se você estivesse correndo de um leão e você está tentando carregar uma mochila, então, pesada. E em pouco tempo você deixaria essa mochila para trás, para correr mais rápido. E assim é com a vida cristã. Em um senso, eu farei algumas sugestões, mas todos nós temos que examinar as nossas próprias vidas. O que é que está nos impedindo? O que poderia ser deixado de lado que nós estamos tentando reter? Então, você poderá dizer: ah, eu não vou começar a correr, mas você continuará a correr. Você pode pensar: ah, mas eu posso correr com isso. Mas, ao continuar a correr, você percebe que há coisas nos seus bolsos que você não gostaria de ter, e você esvazia os bolsos. Porque, com o tempo, até aqueles poucos, pequenos pesos começam a ser difíceis. Mas o que é que o apóstolo tem em mente aqui? Que nós deveríamos lançar, deixar fora aquelas roupas, por exemplo, que poderiam impedir-nos de correr. Bom, eu peguei muitas dessas ilustrações dos antigos escritores e antigos, mas há tantas coisas que são atuais. Por exemplo, materialismo. Eu amo coisas materiais. Prazer da terra pode ser um peso para a perseverança na vida cristã. Nós devemos deixar essas coisas de lado. É claro que o Senhor nos deu ricamente todas as coisas para que desfrutemos delas, mas essas coisas, elas podem com tanta frequência absorver tanto da nossa atenção. Eu posso talvez dizer isso com mais liberdade, porque eu sou um visitante aqui. Aquele tempo ali numa tela quadrada ou retangular, qualquer tela quadrada ou retangular, que pode ser um desperdício, mas é claro que nós precisamos dos nossos telefones, de acessar a internet, mas tantas vezes essas coisas absorvem tanto do nosso tempo e nos distrai da raça, da corrida, perdão, cristã. Então, isso pode se tornar uma grande armadilha. Ainda que estejamos olhando para coisas que são honestas e justas, isso pode tomar tanto tempo nosso e atenção. Nós vemos essas coisas e pensamos, será que eu posso ficar sem essas coisas? Será que eu posso deixar isso de lado? Para que eu possa, então, acelerar o meu percurso na minha caminhada para com o Senhor, aumentar a minha velocidade? Sabe, as desculpas ou os argumentos do Covid para algumas pessoas se tornaram discussões, perdão. Tem sido uma distração tão grande que está os impedindo de continuar. Essas pessoas se tornam tão possuídas de teorias da conspiração, tão absorvidos com os certos e os errados as questões do governo, as decisões, e elas se tornam pontos de discussão, mas nós não podemos deixar essas coisas nos impedir de comprometer-nos com o Senhor, de mostrar amor e tolerância uns para com os outros. A malícia, a maldade, a inveja, essas coisas são pecado, mas elas podem ser um grande peso. Se nós nos achegamos à casa de Deus e buscamos prosperar no ministério, mas nós estamos com o coração cheio de inveja de uma outra pessoa, ou ressentimento, porque o Senhor abençoou algum outro crente de uma maneira que nós não estamos sendo abençoados. Nós precisamos deixar isso de lado. Será algo tão debilitante para nós, mas precisamos prosseguir. Qualquer coisa, de fato, que minimiza a pecaminosidade do pecado, então se provará um peso nas nossas vidas. Qualquer coisa que nos dá uma licença para estarmos apenas com metade do coração comprometido. E de onde vêm essas coisas? Bom, por exemplo, por estarmos de mãos dadas com o mundo, por estarmos de mãos dadas com cristãos carnais e mundanos, que dizem, ah, você pode relaxar, você não precisa ser tão sensível ao pecado. Essas coisas serão um peso se nós estivermos buscando perseverar numa vida de santidade. E nós não... às vezes não precisamos nem estar com uma pessoa do mundo, mas só ao ligar a televisão poderemos ser bombardeados com coisas que vão minimizar a pecaminosidade do pecado. E assim nos impedir de ter uma vida de devoção a Deus. Deixemos essas coisas de lado, diz o apóstolo. Elas serão tão sem auxílio. Eu me lembro quando eu era um jovem pregador, pregando um sermão. E eu me esqueço do assunto, mas eu fiz um alerta contra assistir uma certa novela na televisão. Mas eu não sabia... Havia um grupo de jovens ali na igreja que estavam assistindo essa novela e eles estavam tão viciados que eles não podiam nem perder um episódio. Eles gravavam cada capítulo e eles ficaram ofendidos. E eles disseram, mas o que tem de errado com ela? E eu disse, mas o que tem de certo nela? Essas coisas podem apenas normalizar uma vida sem Deus. Você pode estar feliz, você pode progredir, você pode ter uma vida que todo mundo pode admirar. Sem Deus é o que eles mostram, mas não, isso não ajuda. Será um peso, será um embaraço se os jovens começarem a mergulhar nessas coisas. E eles, então, essas coisas podem nos absorver e precisamos então estar vigilantes. Mas como podemos deixar de lado essas coisas? Em termos práticos, o que significa isso? Eu sugiro que comecemos com resoluções, fazendo resoluções, decidindo que nós vamos deixar essas coisas de lado. Essas coisas, elas são obstáculos, elas se agarram a nós. E é o fato é nós colocarmos de lado vez e vez e vez após outra, mas precisamos ter uma resolução de fazer isso. Em segundo lugar, nós precisamos mortificar, diz o apóstolo, mortificar os seus membros que estão sobre a terra, deixar de lado, crucificar essas coisas que serão um obstáculo às nossas vidas. ao buscarmos perseverar no caminho cristão. Mas nós precisamos orar. E, finalmente, nós precisamos do Espírito Santo nos ajudando. Se nós formos, então, nos colocar contra essas coisas e não dar nenhum espaço nas nossas vidas para essas coisas, mas de maneira mais positiva, colocando-nos e colocando as nossas mentes nas coisas que são do alto. Talvez a próxima parte dessa exortação seja quase que a ajuda de que precisamos. Como que eu vou deixar essas coisas? Mas aqui diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós olharemos para Ele e nós nos achegaremos a isso em um momento. Então, agora, nós vejamos que as coisas terrenas, elas são tão tentadoras, tão importantes, tão atraentes, até mesmo coisas que são legítimas, elas podem se tornar um obstáculo tão grande para nós. Nós temos que deixar pelo menos a ansiedade dessas coisas, ou se não as próprias coisas em si. Mas o apóstolo diz aqui, e o pecado que tão de perto nos rodeia. Como eu disse, John Owen, ele diz que ele pensa que aqui ele crê que é o pecado da incredulidade. Nós poderíamos voltar ao capítulo 3, versículo 12, que diz, irmãos, cuideis para que não haja em vós um coração mau e infiel, que se aparte do Deus vivo. E o sentido aqui é, cuidado, ponham de lado a incredulidade, para que vocês não saiam do caminho da corrida, do percurso ao qual você foi chamado. Lembremos do capítulo 11. Moisés é nos dito, ele suportou como vendo aquele que é invisível. Ele exercitou a fé. Se Moisés tivesse se rendido à incredulidade, ele nunca teria recusado os prazeres do pecado e de ser chamado filho da filha de Faraó, com todos os benefícios e as bênçãos que poderiam ter sido dele se ele tivesse retido aquele caminho, mas ele se recusou a isso. A incredulidade diz, quando nós encontrarmos dificuldades e quando virmos problemas no caminho da vida cristã, a incredulidade diz, ah, você tem que se poupar. A incredulidade diz, ah, tire o pé do acelerador. Ah, joga a toalha. Não, a fé diz, não posso fazer isso. O Senhor fez tanto por mim. O Senhor prometeu que Ele vai conceder toda a graça necessária. Eu perseverarei, apesar das dificuldades, apesar da perseguição, apesar das decepções, dos desapontamentos, eu continuarei. As igrejas precisam ter essa mentalidade. A exortação é para nós de maneira coletiva. Quando vierem as dificuldades na igreja, será que nós, então, desistimos? Será? A incredulidade diz. Mas nós não podemos fazer isso. A incredulidade nos encoraja a desistir, mas não podemos fazê-lo. Agora, como perseveramos? Quais são as ajudas e os auxílios? Há uma grande ajuda que eu mostrarei aqui no versículo 2, que começa olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A palavra que quer dizer, considere com atenção, considere atentamente. Uma palavra bem semelhante foi usada para descrever quando João e Pedro foram ao túmulo vazio. E nós vimos que João viu ali os tecidos que estavam ao redor do corpo do Senhor Jesus. Ele não apenas olhou, ele estudou aquilo. Havia uma coisa significante sobre como aqueles panos estavam dobrados e colocados. E aqui temos uma palavra semelhante. Considere com atenção, atentamente, o Senhor Jesus Cristo. Olhe para Ele. Quando nós estamos correndo a corrida cristã, nós não podemos olhar para o chão. Se nós olharmos para o chão, nós veremos as dificuldades. Se olharmos para baixo, veremos os perigos. Nós não devemos olhar para os lados, porque nós veremos outros caindo. E o inimigo dirá a nós: bom, por que que você não cai também? Por que que você não desiste? Por que que você vai perseverar no seu comprometimento à causa? Por que que você vai permanecer leal à igreja de Jesus Cristo? Por que você está tão sério na sua caminhada com Deus quando outros caem? Não, nós olhamos para Jesus. Agora, onde quer que nos escritos dos apóstolos, além do Evangelho, quando o Salvador é mencionado apenas com o nome Jesus, há uma significância teológica aqui. Nos Evangelhos, quando ele caminhou com os homens, os escritores do Evangelho descreviam com o seu simples nome Jesus, mas depois da sua ressurreição e glorificação, ele é quase sempre mencionado pelo seu título completo. Então, quando o apóstolo usa este nome singular aqui, tem algo a dizer para nós. A primeira coisa, é claro, este nome, ele refere a ele como Salvador. Chame o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o nosso Salvador, amigos. Nós olhamos para ele, esperamos nele, não apenas por aquilo que ele fez no Calvário, mas ele é aquele que nos deu a fé pelo seu Espírito. Ele nos deu arrependimento. Ele nos levou para si. Ele é o nosso Salvador. E se nós estamos lutando e batalhando na vida cristã, nós olhamos para Jesus como nosso Salvador e dizemos: ó Senhor, Tu és aquele que me chamou, Tu és aquele que me mudou e me deu o entendimento das coisas eternas. Sim. Ó Senhor, envia-me a ajuda do Teu Espírito para que eu corra a corrida, para que eu persevere. Mas então, possivelmente, o apóstolo aqui também se refere a ele assim, por este nome singular, este único nome, Jesus, porque ele também chama-nos a atenção à sua humanidade, à sua humanidade. Veja, ele não é aquele apenas que te dá a fé, e aquele que abastece a sua fé, mas ele é o grande líder, o capitão. É isto o que a palavra autor da salvação significa e é traduzido em outra parte. Capitão. Ele sofreu como um homem. Ele suportou contradição de pecadores contra si. Ele foi espancado. Ele chorou. Ele passou por tristezas. E como homem, ele é uma inspiração para nós, amigos. Ele foi nessa corrida antes de nós. Ele teve o seu caminho especial, aquela obra de expiação a executar, mas ele a fez com alegria. Ele o fez por causa do gozo que lhe estava proposto, a alegria que estava proposta. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta. E agora, qual foi esse gozo e essa alegria? Primeira coisa, foi a alegria de trazer glória a Deus. O seu maior prazer na terra era fazer a vontade do Pai. E aquilo que o estimulava e o motivava a perseverar naquele caminho que ele tinha que seguir. Mas em segundo lugar, foi a alegria de salvar o seu povo, dando a sua vida para que aqueles que foram dados a ele estivessem com ele onde quer que ele fosse por toda a eternidade. E é algo aqui que nós precisamos então atentar. A palavra aqui no começo do versículo 3, considerai, pois, perdão, no versículo 2, que diz, pelo gozo que lhe estava proposto, e ao invés da alegria ou do sofrimento, ele focou na alegria. Então, ao invés de nós focarmos na dureza, na dificuldade da vida cristã, nós precisamos focar na alegria e lembrar que um dia nós entraremos no gozo do nosso Senhor. E que o Senhor abençoe a sua palavra a nós nesta manhã.